Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, eu pensei que você estivesse no Canadá.
Por quê?
Deu um delay.
Deu um delay? A Yasmin estava saindo aqui do estúdio, eu estava falando o comentário aqui da pauta, e aí acabou que a musiquinha foi tocando, aí doutor Ricardo Teixeira.
Pois é, Bruno.
Doutor Ricardo Teixeira, vamos lá, nosso tema de hoje, o cérebro humano adulto realmente é capaz de criar novos neurônios? Já ouvi falar muito sobre destruir neurônios, agora criá-los não.
Você ouviu na sua formação de jovem de que neurônios você tem uma quantidade, cuide isso. Bem deles, porque não cresce mais não.
Né? Vai só perdendo ao longo da vida.
Isso. Esse era o dogma que a gente sempre teve a vida inteira, até mais ou menos a década de 1970, 80, depois do ano 2000 mesmo, a gente começou a ter as maiores evidências que no cérebro humano isso pode acontecer. E lá para a década de 70, 80, começaram a demonstrar que roedores, outros mamíferos, tinham essa capacidade de regeneração de neurônios. E explodiu as esperanças, né? Explodiram as esperanças de que isso poderia ser um caminho extremamente fértil para regeneração em casos de doenças degenerativas, estamos falando de Alzheimer, Parkinson, etc. e tal. E, bom, conseguiram, por volta de final da década de 90, de 1990, demonstraram que o ser humano também pode ter novos neurônios. Isso foi realmente um assombro de notícia, mas as coisas não estão andando muito em termos otimistas, né? O quanto que a gente realmente cria de novos neurônios, né? Então a gente tem um caminho de pensar que várias dicas de saúde para o cérebro, você vai ter o potencial de criar novos neurônios. E você tem recentemente um artigo extremamente focado nesse sentido, de um jornal super popular e com boas matérias, mas mostrando estudos pequenos de autores que conseguiram mostrar a criação de novos neurônios significativamente maior em alguns tipos de atividade.
Mas é criar mesmo, doutor Ricardo Teixeira, não é deixar de perder ou preservar o que existe?
Pois é, Bruno, você chegou na pergunta-chave. Então, esse mês a gente teve um balde de água fria nessa história toda, porque colocar em xeque foi uma publicação da Nature, isso é importante falar, porque é que nem você falar hoje em dia nas redes, com tanta notícia, de onde que vem a informação. Ou seja, a Nature é um dos revistas mais disputadas do planeta. Se você publica um estudo científico seu na Nature, a gente brinca que você está sentado à direita de Deus Pai, né? Isso é muito bem revisado, a metodologia que foi criada. E eles espancaram um pouco, eles conseguiram mostrar que analisando os cérebros de bebês, de recém-nascidos, de embriões, de recém-nascidos, de bebês, de crianças, de adolescentes, adultos, idosos, mostrando que esses neurônios realmente novos, é que nem se você fosse olhar no seu couro cabeludo se tem cabelinho novo nascendo. Então, esses neurônios novos são relativamente frequentes nos embriões, são relativamente menos frequentes nos recém-nascidos, e à medida que você vai chegando na adolescência, isso vai ficando quase a zero. E na vida adulta, o número de novos neurônios vai chegando realmente, são raros os novos neurônios. É É como se brotasse muito pouca coisa. E isso vai contra estudos anteriores? Vai contra estudos anteriores. Isso é importante o público saber, porque a ciência muitas vezes você tem essas guinadas e se coloca em xeque a metodologia que foi usada em estudos anteriores, o quanto que o que foi demonstrado de novos neurônios, não, na verdade não eram outros tipos de células no cérebro. É como se fossem as células que fazem um cimento de base do cérebro, que é a glia, né? Então, tudo isso está realmente no caldeirão. Pegando fogo, a gente vai ter confrontações de metodologias futuras para tentar mostrar para a gente realmente quem que tinha razão. Mas se você for me perguntar a minha opinião, eu acho que realmente esse poder de neurogênese, né, que é essa criação de novos neurônios, ela é limitadíssima no adulto, homem, diferente de outros mamíferos. Então, realmente ela é pequena e muitas dessas notícias que a gente vê, faça tal coisa, você vai criar novos neurônios no seu cérebro e você vai ficar mais esperto. O mecanismo de ação, de atividade física, de usar o cérebro intelectualmente, etc. e tal, não é bem pela criação de novos neurônios, é fazer com que os circuitos entre eles fiquem mais temperados.
Certo. Mas, doutor Ricardo, quais as dicas que a gente pode dar aqui para os ouvintes para eles manterem saudáveis o tico e o teco aí funcionando direitinho?
Por mais que a gente não crie novos neurônios de forma significativa, mas a gente melhora realmente afiando. Isso, essas dicas vieram na mesma semana que saiu essa publicação da Nature. Veio essa publicação de um jornal, como a gente tinha falado, e falando em letras garrafais. Você vai criar novos neurônios se você fizer isso, isso e isso. Como a gente estava falando, acredito que sejam as conexões entre eles que vão ficando mais azeitadas. Uma das mais conhecidas é manter o cérebro ativo. É um ditado antigo que a função faz o órgão. O que não se usa, atrofia. Né? Você perde realmente. Você tem estudos, por exemplo, bem interessantes em pacientes idosos, pessoas idosas, pacientes não. E qual que é a atividade mental realmente que faz a diferença? É palavra cruzada? É aplicativos que estimulam a memória? Isso é tudo. A resposta é tudo. É visitar um amigo, um compadre, é você ir num teatro, ir num cinema, é você fazer um trabalho manual, você tocar um instrumento, ler, sem dúvida nenhuma. Então você tem tudo, faz sentido. Então no dia a dia clínico a gente fala, faça o que você gosta, o que instiga na sua vida. Isso que é o mais importante.
Muito bom. Né? O nosso ouvinte Ricardo Praciano, para a gente terminar, ele está querendo te convidar para uma palestra e quer saber como ele entra em contato, doutor Ricardo.
Com a Dom Edileuza
CBN. Algum e-mail específico?
Obrigado. O meu e-mail é Ricardo A. Teixeira @ yahoo.com.
Ricardo A. Teixeira, tudo junto.
@ yahoo.com.
Pronto, mandei aqui pra ele.
Eu ainda sou da época do Yahoo e tenho meu e-mail, mas eu tenho um carinho muito grande por esse e-mail dinossáurico do Yahoo. Todo mundo fala, você deve ter 90 anos de idade, né, Ricardo?
Ninguém usa mais o Yahoo, doutor Ricardo.
Ah, mas eu gosto, é um carinho especial. Foi a época que lançou a internet, a gente criou esse Yahoo, eu não vou me ver livre dele tão cedo. Mas voltando em 10 segundos, Bruno, mas outras coisas que faz toda a diferença para esses circuitos ficarem mais espertos, além de funcionar o cérebro com aquilo tudo que a gente estava falando, Exercício aeróbico faz toda a diferença. A gente tem milhões, por mais que não se criem novos neurônios de forma robusta, mas você tem fatores neurotróficos que são estimulados durante a atividade aeróbica, que são fundamentais para a melhora do desempenho cognitivo, desempenho cerebral. Uma alimentação inteligente, o maior candidato a todos é a dieta mediterrânea. Tem tudo, ele é um resumo do que o cérebro precisa. Peixe, gorduras insaturadas, etc. e tal. E ansiedade sob controle. Eu acho que isso é... A ansiedade, ela atrapalha tudo no cérebro. É um rolo compressor no funcionamento do cérebro. E aí, se você for ver, a ansiedade é o único vilão para o cérebro? Não. Estão falando das drogas, ilícitas, estão falando da maconha, sim. Um dia a gente volta a discutir sobre isso. Estão falando do excesso de álcool, o tabagismo deixa o cérebro mais bobo. Então, isso é, cada um desses assuntos é uma conversa comprida, mas acho que é proteger o cérebro das bobagens e estimular as coisas boas. Moral da história.
Tem um monte de ouvintes solidários ao Dr. Ricardo Teixeira, também use Yahoo.
É isso aí, vamos fazer o clube do Yahoo.
Valeu, Dr. Ricardo, até a próxima.
Um abraço.